Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. A Igreja Portuguesa está hoje em festa. A partir de hoje, um novo santo português está nos altares. A canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires foi autorizada em 2016 pelo Papa Francisco numa aprovação que dispensou o necessário milagre. A denominada canonização equipolente foi uma decisão do Papa Francisco, depois de contactar com o processo que dava conta da santidade de um homem que viveu no século XVI. Frei Bartolomeu dos Mártires, de seu nome Bartolomeu Fernandes, nasceu em Lisboa a 3 de maio de 1514. Foi arcebispo de Braga numa ocasião em que a arquidiocese incluiu os territórios das atuais dioceses de Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo, cidade onde faleceu a 16 de julho de 1590 e onde está sepultado. O seu culto estendeu-se e, antes da canonização oficial, já o povo o considerava santo, venerando as suas relíquias e invocando-o em horas de necessidade. Assim nos dão conta os convidados desta manhã. O jornalista Luís Filipe Santos foi a terras de Braga e Viana do Castelo, percorridas há 500 anos pelo bispo Bartolomeu. Dom Jorge Ortiga e Dom Anacleto Oliveira falam-nos da fama de santidade, de um testemunho que deve inquietar cristãos e pastores na Igreja de hoje. O cónego José Paulo Abreu, historiador e profundo conhecedor dos passos do futuro santo, conta-nos um pouco da sua história. São motivos que lhe deixamos para que fique desse lado, sintonizado na Antena 1, a escutar o programa Eclésia. Entramos na época de Frei Bartolomeu dos Mártires, ao som de Afonso X, o Sábio, e as Cantigas de Santa Maria.
Thank you.
Continuamos ao som de Afonso X para conhecer mais detalhadamente a vida de São Bartolomeu, que hoje conhece as honras dos altares. O cônego José Paulo Abreu, professor da Faculdade de Teologia, apresenta-nos aquilo que foi a vida e os importantes marcos do novo santo português. A canonização peca por tardia, diz o sacerdote de Braga, que estudou a vida de Frei Bartolomeu, um percurso há muito canonizado pelas gentes de Braga e Viana do Castelo.
Bartolomeu dos Mártires é um homem nascido no século XVI, que desde cedo, desde os seus 14 anos, sentiu inclinação pela vida religiosa, foi bater à porta dos dominicanos em Benfica, em Lisboa, foi admitido um ano depois, com 15 anos de idade, dentro da ordem dominicana. Foi um grande estudioso e intelectual, com os estudos normais no tipo de carreira que ele se propôs. Estudou filosofia, estudou teologia. Acabou por afirmar-se como um grande teólogo e o melhor dos pregadores portugueses do seu tempo. Foi andando por aí no ensino durante década e meia. E depois, um pouco a contragosto dele, a Rainha Dona Catarina escolheu o arcebispo de Braga. Estávamos num período, enfim, de grande convulsão, que é o período do Renascimento, e ele vem para Braga com o seu espírito dominicano, prometendo aos da sua ordem que não mudaria de estilo, e este não mudar de estilo implicava simplicidade, pobreza, desprendimento, tudo para os pobres, e implicava, sobretudo, uma vontade imensa de estar perto do seu povo. Ele sentia-se o verdadeiro pastor, que não pode, por razão alguma, abandonar as suas ovelhas. Permanecia parte do ano na diocese, outra parte a visitar a imensa diocese que tinha a seus ombros. Me recordo que naquela altura a diocese de Braga, no fundo, apanhava praticamente o Douro para cima, né? Tirando Porto. Apanhava Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Miranda e Braga. Estamos a falar de mais de 1.200 paróquias. Um homem incansável, ali esteve em Braga em 1558, a partir daí. Depois meteu-se pelo meio o Concílio de Trento, não é? Ele esteve na terceira sessão do Concílio de Trento, ali nos inícios da década de 60, e em Trento mostrou toda a sua sabedoria, toda a sua santidade e, sobretudo, o amor à Igreja. E, portanto, ele pugnou pela reforma da Igreja, desde o Papa, bispos, clero, vida religiosa. Foi um grande homem da Igreja, foi uma lufada de ar fresco, foi uma veia reformadora fortíssima, num período em que a Igreja precisava seriamente disso. Ele tem muitos escritos, normalmente são conhecidos três, têm a ver com o catecismo, têm a ver com as práticas espirituais e têm a ver com o estímulo dos pastores. Qualquer um desses escritos tem pleníssima validade, os exercícios espirituais são para alimentar o espírito, são leituras edificantes. O catecismo tem a ver com a doutrinação dos fiéis, não é? Porque era preciso doutrinar. Ele queixava-se muito e verificava muito isso nas visitas pastorais, que quer o clero, quer o povo, eram incultos, portanto era preciso doutrinar. Esses livros, o catecismo, os exercícios espirituais, o estímulo de pastores foi feito mais para ele, ele quando o fez foi para ele, a pensar na sua missão de bispo e o que isto implicava e o que é que isto tinha que mexer com a vida dele. Mas São Carlos Borromeu, um dia viu este escrito, achou de tamanha valia que não descansou enquanto não o viu publicado, e este escrito depois acabou por se espalhar pela cristandade inteira, os bispos como primeiros destinatários. É um escrito de tal forma impactante e atual que é sabido que foi distribuído pelo Papa Paulo VI a todos os padres que participaram no segundo concílio do Vaticano. O que lá está escrito é evangelho puro, destilado, límpido, é de uma beleza ímpar. Este processo andou já por quatro vezes. Depois, ou porque era o período dos Filipes e havia objeções políticas, depois porque veio o liberalismo, depois porque é o Mata Frades, depois porque é a República. O certo é que este processo de canonização andou e desandou, andou e parou, estagnou. E agora finalmente chega ao seu traguardo, não é? E portanto, O que tivemos que fazer agora foi pedir a dispensa do milagre. E, portanto, é um processo que dispensa uma das formalidades, por isso é que é equipoente. E, portanto, tendo esta dispensa do milagre, também acabou por assumir esta canonização com um aspecto mais local do que propriamente de Igreja Universal. Daí a celebração não em Roma, mas na sede de Braga, exatamente porque estamos a falar, a enfatizar o culto local e não propriamente a Igreja Universal, uma vez que faltava essa formalidade do milagre. O que estamos a fazer não é mais do que pôr um plachete no que já está publicado, não é? O povo há muito que o considera assim, a Igreja sempre o viu assim. Aliás, estranheza causou termos que esperar 4 séculos sobre o São Carlos Borromeu para conseguirmos pô-lo nos altares, nas honras plenas dos altares, como ele merece.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã. A Igreja Católica em Portugal conhece hoje um novo santo. São Bartolomeu dos Mártires vai hoje ser proclamado santo numa cerimónia a acontecer esta tarde na sede de Braga. Continuo desse lado, escutamos agora Giovanni Perluigi da Palestrina, um compositor italiano contemporâneo do novo santo português.
Thank you.
Bom dia para si. Se só agora chega à nossa companhia, o programa Eclésia centra-se hoje na vida e testemunho do novo santo português que hoje é apresentado à Igreja e ao culto universal. No século XVI, São Bartolomeu dos Mártires percorreu as terras que hoje se dividem entre Braga e Viana do Castelo. Na altura era um território eclesial único que o então bispo quis percorrer numa atenção próxima ao seu povo e numa tarefa que hoje o Papa Francisco designa de pastores a cheirar a ovelhas. O jornalista Luís Filipe Santos esteve à conversa com Dom Jorge Ortiga, hoje arcebispo de Braga, e Dom Anacleto Oliveira, atual bispo de Viana do Castelo. Foram várias as perspectivas que foram convidados a analisar, a começar pelo reconhecimento de santidade que o povo já concedia a Bartolomeu dos Mártires.
Bartolomeu dos Mártires foi, direi, um arcebispo do finais do século XVI, início do XVII, que quando morre, a população o chamou mesmo o arcebispo santo. Né? E a partir daí, particularmente no lugar onde ele ficou sepultado, né? Foi surgindo, digamos, um grande culto, que talvez não se tenha desenvolvido o suficiente, e foi necessário, em meados do século passado, recuperar novamente a sua causa. Agora, esta canonização é apenas uma confirmação daquilo que o povo, por si mesmo, exigiu. É um santo, de facto, do povo, acolhido pelo povo, que hoje terá que ser ainda mais conhecido, mas que efetivamente significa alguém que o povo aceitou, que o povo acolheu.
Bartolomeu dos Mártires, de facto, foi canonizado pelo povo que envolvia o mosteiro onde ele viveu os últimos 8 anos da sua vida e onde ele exerceu o seu ministério episcopal do modo mais elementar, mas mais proveitoso. Durante 4 anos, ele pregava nas igrejas à volta do convento de São Domingos, então o convento de Santa Cruz, que ele próprio mandara construir, e aí recebia o povo, o acarinhava, aí apoiava sobretudo a gente do mar. O convento de São Domingos fica junto ao mar, e sobretudo da parte dos pescadores, da gente que nós achamos ainda hoje, gente da Ribeira, sobretudo esses, recorriam muitas vezes à intercessão do São Bartolomeu dos Mártires, de tal maneira que estavam convencidos de que o mar serenava quando ele os abençoava e abençoava também o mar. E a partir daí, depois, a devoção foi-se espalhando por toda a cidade, então a vila e hoje cidade de Viana.
Participante no Concílio de Trento, onde defendeu a renovação da Igreja, Frei Bartolomeu esteve na terceira sessão entre 1562 e 63, antecipando, na altura, mudanças apenas concretizadas 400 anos depois.
Bartolomeu dos Mártires foi, de facto, um homem que se empenhou no Concílio de Trento. Né? Acreditou, reconheceu que a Igreja tinha necessidade de uma reforma, empenhou-se nessa reforma. Não é fácil, digamos assim, para nós hoje imaginar o que significou a sua presença em Trento, mas ele foi para Trento, não foi de mãos vazias, levava todo um conjunto de proposições. A reforma proposta pelo Concílio de Trento, estou convencido que muito se deve a ele. E o que é certo é que a sua doutrina, aquela doutrina que ele mesmo propôs, eu direi que está, em certo sentido, antecipa o Concílio Vaticano II. Na verdade, é muito curioso ler os seus escritos, particularmente o Estímulo dos Pastores, que é aquele documento mais, talvez mais, aquele documento, aquele livro, melhor dito, mais conhecido, né? E verificar que as suas intuições, as suas afirmações, as suas interpelações poderiam, efetivamente, muitas delas serem efetivamente citadas no Concílio Vaticano II e nos documentos depois dos Papas que tiveram depois. O Bartolomeu dos Mártires não foi um homem de teorias, foi um homem de prática e acreditava que a reforma não estava no passo arquiepiscopal, a reforma estava no contacto com as pessoas, em termos de proximidade.
O Bartolomeu dos Mártires teve intervenções no Concílio de Trento, algumas até literalmente muito semelhantes àquelas que séculos depois foram determinadas, foram feitas pelo Segundo Concílio do Vaticano. Só um exemplo, segundo rezam pelo menos os historiadores, ele já nessa altura propôs a língua vernácula para a liturgia.
imagine, há 4 séculos, não é? Porque ele notava como a liturgia não era acessível ao povo. E se havia pessoas com as quais ele se preocupava muito, era com o povo mais simples. E ele teve o arrojo de ultrapassar, eu diria, essas polémicas e ver a Igreja numa perspectiva mais positiva, onde, de facto, o povo participasse mais ativamente. O povo e, naturalmente, todos aqueles que mais colaboram com ele.
A atualidade é evidenciada por ambos os bispos de Braga e Viana do Castelo.
Portanto, Bartolomeu dos Martes, 500 anos depois da sua vida, tem um conjunto de livros que estão repletos de muita atualidade, né? Os mais conhecidos, sem dúvida nenhuma, que é o Estímulo dos Pastores e o Catecismo, mas muitos outros livros, muitos outros escritos também, se revestem de muitíssima atualidade, né? Não esqueçamos que efetivamente ele foi um homem que viveu e a vida é para todas as épocas, né? Foi um homem que sentiu o apelo de uma inquietação interior e por isso mesmo também hoje acontece, né?
Os escritos do Bartolomeu dos Martes, de facto, eu falo pessoalmente agora por mim, foi uma revelação não só à história dele, sobretudo a biografia de Frei Luís de Sousa, mas sobretudo o estímulo de pastores. Só para ver um exemplo, durante 2 anos, a seguir à celebração dos 500 anos do seu nascimento, eu com os padres novos da diocese, mensalmente, nos reunimos durante 2 anos para ler e meditar o estímulo de pastores. E eu fiquei, de facto, admirado, porque tem coisas muito práticas, mas muito positivas, muito agradáveis em relação ao Ministério Episcopal. A mim, pessoalmente, ajudou-me imenso. E, portanto, nesse aspecto, é nesse ponto concreto. É evidente que o Catecismo, já não podemos dizer a mesma coisa, o Catecismo é mais uma obra histórica, porque, evidentemente, adaptou-se à situação da época, sobretudo à ignorância muito maior do que existe hoje do povo cristão mais simples.
Há 500 anos atrás, Frei Bartolomeu não teve receio de percorrer o território que administrava, mostrando-se um pastor próximo e atento ao povo que acompanhava espiritualmente.
Bartolomeu dos Martes foi um bispo que efetivamente não se fechou em casa, não acreditou muito na força do palácio. Para ele o palácio era apenas um lugar quase que de passagem, né? E percorreu a diocese que não esqueçamos, diocese que hoje é Braga, Viana do Castelo, Vila Real e parte ainda de Bragança, né? E ia visitando as comunidades. Visitas programadas e visitas inesperadas. Ele passava por algumas paróquias, parava, ia verificar como é que as coisas se encontravam, ouvia as pessoas, estava em contacto com as pessoas, analisava a situação das paróquias, né? Como é que o padre estava a exercer, digamos, o seu ministério, né? E tudo isso deixava ficar depois no relatório das visitações que hoje nós possuímos e que é um relatório interessantíssimo para reconhecer a situação da Igreja, mas também da sua própria sociedade. Lendo o seu relatório, ficámos com uma ideia daquilo que era a vida naquela altura, porque, efetivamente, também aí se nota a sua grande cultura, como é a maneira, o modo como ele descreve e como ele dá a conhecer essa situação. Portanto, não é o homem de gabinete, embora homem de uma inteligência invulgar, mas homem, digamos assim, de contacto com as pessoas todas, particularmente as mais humildes. Não esqueçamos que, particularmente, a sua ligação com os mais pobres e com os doentes é um testemunho que hoje continua também muito atual.
São Bartolomeu dos Mártires conseguia visitar mais cristãos do que eu hoje. É claro que a situação era diferente. Ele marcou como programa da sua atividade episcopal a visita trienal a todas as 1.200 e tal paróquias que na altura tinha o Arquidiocese de Braga. Depois, quando as forças lhes começaram a faltar, de 4 em 4 anos. Ora, eu hoje, para visitar todas, preciso de 10 anos, e são muito menos. É claro que, na altura, as visitas faziam-se durante a semana, não é? Nós agora só podemos fazer ao fim de semana. Mas só por dizer que ele passava a maior parte do ano fora de Braga, no meio do seu povo. Portanto, aí era, de facto, um verdadeiro pastor. Tanto ia à frente, como ia a meio, como ia atrás, usando mais uma vez uma expressão do Papa Francisco acerca da presença do lugar do bispo no meio do seu rebanho. Tanto pode ir à frente a conduzir, como no meio a conviver, como atrás a orientar para onde devem ir.
para a história e como guia para muitos sacerdotes ficou o livro Estímulo dos Pastores, escrito para si próprio, mas que anos depois foi ofertado por Paulo VI aos padres conciliares no Vaticano II.
A sua obra mais importante é o Estímulo dos Pastores, que na verdade é um estímulo, quando o lemos com um pouco de atenção, porque reconhecemos que a nossa vida muitas vezes está longe daquilo que deve ser. Nós próprios hoje nos afastamos da pureza, digamos, do Evangelho e necessitamos de alguma coisa que nos desinstale. E por isso mesmo é uma obra que é um estímulo, mas ao mesmo tempo é quase como uma provocação, que está a tocar por dentro e a exigir que sejamos capazes de alterar hábitos, rotinas, procedimentos, né, para efetivamente pautarmos numa vida, por uma vida toda ela de outra coerência, de outra autenticidade. O estímulo dos pastores é este acreditar que a vida pode e deve ser diferente. Hoje, o estímulo dos pastores é, de facto, um estímulo. Então, o Papa Paulo VI ofereceu o estímulo dos pastores aos bispos que participaram no Concílio Vaticano II, pronto, no final do Concílio Vaticano ofereceu a todos, como quer reconhecer que aí está um estímulo para aqueles que tinham dialogado, que tinham procurado discernir o que o Espírito dizia à Igreja e que, neste livro, encontraram um estímulo. E com certeza que muitos deles se encontram lá retratados dentro no sentido negativo e que terão que alterar os seus hábitos e as suas rotinas, porque de facto o estímulo dos pastores é também uma provocação muito grande para muitos, mesmo hoje.
O Estímulo de Pastores é um livro muito interessante, porque tudo indica que é um livro que ele escreveu, desculpa a expressão, para consumo pessoal. É um livro que teologicamente e cientificamente está formalmente mal feito, porque aquilo é uma coleção de citações e ele não diz onde é que termina a citação e continua o comentário dele. Ou seja, ele escreveu aquilo para ele próprio se orientar. E são uma série de orientações de padres, de figuras de proa entre os padres da Igreja, com relevo talvez para Santo Agostinho e sobretudo São Gregório Magno, que é a grande figura que orienta, e com visões, com orientações tão práticas, mas tão proveitosas. E pronto, nesse aspecto é alguém que é um livro de facto que nos ajuda imenso, não é, hoje, e nesse aspecto é um exemplo de pastor para os pastores de hoje.
500 anos separam a vida de Frei Bartolomeu dos nossos dias, mas o seu testemunho deve inquietar os cristãos de hoje e a forma como a Igreja caminha. Assim entendem Dom Jorge Ortiga e Dom Anacleto Oliveira.
Bartolomeu dos Mártires é um santo com 500 anos, mas é um santo tremendamente atual. No seu estilo de vida, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar e, naturalmente, na sua maneira de escrever com os seus documentos. Né? Se dermos um salto, nós verificamos que ele é tão atual que podemos dizer que está numa sintonia perfeita com o Papa Francisco. Né? Aquilo que representa o Papa Francisco hoje, ele representa naquela altura. Mas, em certo sentido, também ele está a confirmar tudo aquilo que o Papa Francisco está exigindo para a reforma da Igreja. Se ele trabalhou pela renovação da Igreja, hoje o Papa Francisco também pretende isso mesmo e, portanto, há aqui uma coincidência nos seus princípios, nos seus desejos, nas suas aspirações que nós nunca podemos esquecer.
O Papa Francisco e Bartolomeu dos Mártires são duas figuras que nós podemos colocar par a par. Eu fui lendo e à medida que ia lendo o meu pensamento fugia-me sempre para Roma. Entre o Papa Francisco e Bartolomeu dos Mártires há, de facto, um paralelismo tão grande, tão profundo. As ideias são as mesmas, o modo de viver é o mesmo. E eu, aliás, foi nessa altura, talvez seja uma inconfidência, mas eu hoje já posso fazer, foi nessa altura que eu pensei, por que não aproveitarmos este Papa, dar-lhe a conhecer esta figura e pedir-lhe que ele o canonize com este meio de canonizar, que não é o habitual, chamada canonização equipolente ou equivalente.
Um trabalho realizado pelo jornalista Luís Filipe Santos, aqui detalhado por quem hoje vai tornar pública a consagração aos altares de Frei Bartolomeu dos Mártires. A canonização equipolente está marcada para as 15h30, na Sé de Braga, e vai contar com a presença do prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, Cardeal Angelo Becciu. Para mais informações, procure o portal de informação agência.eclesia.pt. Regressamos à música e a Afonso X. É com ele que recuamos no tempo até ao século XVI, altura em que o novo santo português viveu. Fique desse lado, na companhia do programa Eclésia. As mensagens que a liturgia propõe hoje aos cristãos são aqui revisitadas pelo sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
A questão central do Evangelho deste 32º Domingo do Tempo Comum gira à volta da ressurreição. Percebendo que a perspectiva de Jesus estava próxima da dos fariseus, alguns saduceus apresentaram uma hipótese académica, com o objetivo de ridicularizar a crença na ressurreição. Uma mulher casou sucessivamente com 7 irmãos, cumprindo a lei do virato. Segundo esta lei, o irmão de um defunto que morria sem filhos devia casar com a viúva, a fim de dar descendência ao falecido e impedir que os bens da família fossem parar a mãos estranhas. E perguntou Jesus: quando ressuscitarem, a viúva será a mulher de qual dos irmãos? Com esta história ridícula, os saduceus, que não acreditam na ressurreição, querem ridicularizar Jesus e a crença na ressurreição. Claro que a ideia da ressurreição não é evidente para todos. Já os gregos, encontrados por São Paulo, não acreditavam nisso. E hoje há cristãos, alguns mesmo praticantes, que aderem à teoria da reencarnação, que não tem nada a ver com a ressurreição. Não faltam testemunhos de pessoas que dizem ter recordações de uma vida anterior. Afinal, os saduceus não seriam tão estranhos entre nós hoje. Contudo, a ressurreição é uma realidade de mistério acolhido na fé. Quando Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, teve que usar muita pedagogia para os convencer de que era verdadeiramente Ele. Eles não acreditaram imediatamente, basta ver o exemplo de Tomé. O cerne do ensinamento de Jesus é a sua palavra, e que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Deus Criador está para além do tempo. É por um ato infinito e eterno de amor Criador que Ele ressuscita cada ser humano que vem ao mundo como um pedaço de eternidade. Pela sua ressurreição, Jesus abre-nos o caminho da nossa própria vida de plenitude em Deus. Acreditamos mesmo nisto, quando professamos o credo e o pomos em prática? Recordemos ainda Paulo, que nos lembra que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia de sentido. A fé acontece sobretudo na essência da ressurreição, uma realidade que nos espera. Não vale a pena estar a julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias que marcam a nossa existência finita neste mundo. Pela fé, sabemos que a nossa existência de ressuscitados será uma existência plena, total, nova. Pela fé, acolhemos a ressurreição como certeza absoluta, a ser já assumida no nosso peregrinar de fiéis discípulos de Cristo.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chega ao fim o programa Eclésia desta manhã. Mais tarde na RTP2 pode visionar a reportagem feita pelo jornalista Luís Filipe Santos e o repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes, em torno da figura de Frei Bartolomeu dos Mártires, novo santo da Igreja, é pelas 17h45 na RTP2. Amanhã estamos de volta à Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos, obrigado por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz. Música.